Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Literapuc SP, podcast do programa de estudos pós-graduados em literatura e crítica literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Eu sou Laísa Werbron, aluna do programa, e hoje conversaremos com Juliana Lauenhoth, uma das fundadoras do Leia Mulheres, um clube literário criado em 2015 com o intuito de incentivar a leitura de obras literárias escritas por mulheres. Formada em jornalismo pela PUC São Paulo, Juliana atualmente está completando uma nova graduação na área de letras, pela USP, e é responsável pela coordenação de mediação do Leia Mulheres, além de também ser uma das mediadoras do clube na cidade de São Paulo. Juliana, seja bem-vinda.
Olá.
A boa filha, casa torna.
Sim.
Ex-aluna da PUC. É um prazer ter você no nosso podcast. Vamos para a primeira pergunta. Como surgiu a ideia de fazer um projeto de um clube literário como Leia Mulheres? E quais foram as principais motivações de vocês?
Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Sou filha da PUC com muito orgulho, gostei muito, né? Fiz faculdade no comecinho dos anos 2000 lá, foi uma baita experiência. Bom, o Leia Mulheres, ele surgiu em 2015 aqui no Brasil. Bom, depois que eu me formei em jornalismo e trabalhei um pouquinho na área, eu fui trabalhar numa livraria. E lá eu conheci a Juliana Gomes, que é a Juju Gomes. Eu falo, chamo todo mundo por apelido, então eu já vou aqui, que é a Juju. Que foi quando eu conheci a Juju e trabalhei um ano em livraria e depois eu fui para outros empregos até fazer todas as coisas, mas sempre fiquei muito ligada ao mercado editorial, gostava muito, então fiz blog. Junto com meu namorado, a gente fez um blog sobre literatura, estava sempre de olho e tudo mais, e fui nesse assim, sempre acompanhando o mercado, sempre de olho e atenta e tudo mais. E eu e a Juju, a gente é muito hard user de Twitter, então a gente continuava trocando ideias ali pelo Twitter. Foi mais ou menos ali que a gente conheceu a Michelle Henriques, que eu vou chamar de Mi, tá? Ninguém se perca aqui, que a minha é a terceira, né? É o terceiro elemento aqui do Leia Mulheres. A gente se conheceu pela internet e depois ficamos muito amigas, né? Todas três. E, enfim, sempre compartilhando coisas ali pelas redes sociais, principalmente, né? No Twitter. E aí, em 2014, uma autora inglesa chamada Joanna Walsh, ela é escritora e ilustradora, ela criou uma hashtag e um projetinho pessoal, assim, sabe? Que era Read Women 2014, né? Era uma hashtag, Leia Mulheres 2014. E a ideia dela era que incentivar as pessoas a lerem mais mulheres. Aí, então, ela fazia ilustração de algumas autoras. Se você procurar pela Joanna Walsh Read Women, você acha algumas ilustrações que ela fez e tudo mais. E aí, aquilo explodiu a nossa cabeça, a gente começou a falar muito sobre esse assunto, porque, de fato, a gente começou a perceber, né, dentro do que a Joanna Walsh falava, que é isso, assim, as mulheres, elas são menos publicadas, elas são menos reconhecidas, quando publicadas, menos divulgadas, menos lidas, menos criticadas, né, no jornal, recebem menos crítica, menos divulgação, vamos dizer assim, e por isso também menos premiadas, né? Então, é toda uma cadeia, né? E aí, hoje em dia, se a gente for pensar em raça e classe, isso também se aplica totalmente, né? A gente começou com mulheres, mas a ideia, tipo, né, você consegue aplicar para muitas outras coisas. E aí, a gente começou a pensar muito sobre isso, a discutir muito sobre isso, que, nossa, a nossa estante é majoritariamente povoada por livros escritos por homens. E tem essa ideia de que o livro escrito por homens seria o que uma literatura universal, né? O que os homens escrevem representa toda a humanidade, enquanto os livros escritos por mulheres, eles são específicos a mulheres, né? Tem muita gente que usa esse termo literatura feminina, né? De um jeito pejorativo, né? A gente não gosta de usar, na verdade, esse termo literatura feminina justamente por isso, né? porque você pressupõe que é um subgênero dentro da literatura. E aí a gente começou a pensar nisso, né, o ano inteiro, vendo as postagens lá da Joana. E aí, na época, a Juju, ela estava trabalhando, fazendo consultoria para uma livraria, que é a Blux, que tinha uma unidade aqui em São Paulo, atualmente não tem mais, e falou, putz, vamos fazer alguma usar o espaço lá para fazer alguma coisa presencial, né? Então foi o lugar que a gente teve abertura para começar o Leia Mulheres, e aí para fazer uma coisa presencial em relação a essa hashtag, né? Porque, ok, vai acabar 2014, e o que, que vai ser feito a partir dessa provocação, né? E aí, em 2015, em março, inclusive, né, de 2015, a gente fez o nosso primeiro clube em São Paulo, que foi com a Redoma de Vidro, da Silvia Plath, que tinha acabado de ser reeditado, ele tinha ficado anos esgotado, né, e ele tinha acabado de sair de novo, e a gente adorou a experiência, foi incrível. A dona da Blux, né, a Elisa, adorou também, tipo, putz, a livraria cheia, a gente discutindo, que coisa legal. Falou, putz, eu tenho, né, ela tem a sede lá em Botafogo. Falou, putz, vocês não querem tentar achar alguém para fazer isso lá no Rio? E a gente tinha algumas amigas lá no Rio, que são mediadoras, inclusive, até hoje, a Aline, a Ju Spor, a Lili, ela entrou um pouco depois, mas, enfim, a Denise, que são mediadoras até hoje lá, e elas super toparam. Então, no mês seguinte, teve na Blux lá no Rio. Aí, no mês seguinte, a Michelle, ela é muito amiga da Emanuela, que é a Manu, que trabalhava na época numa livraria independente lá em Curitiba. Falou, meu, faz aí que vai ser incrível. Ela fez e foi muito legal. E aí, de repente, a gente criou uma página no Facebook para conseguir divulgar esses clubes. E, de repente, a gente começou a receber mensagens de outras cidades. Putz, eu queria fazer aqui também na minha cidade. Como é que faz? E aí, isso foi virando esse projeto que é o Leia Mulheres.
É um projeto maravilhoso. Juliana, eu gostaria de perguntar, como é feita a curadoria dos livros?
Isso depende muito da cidade, né? Aqui, porque só para, né, localizar... Esse é um número pré-pandemia, mas os clubes estão voltando. Muita gente parou durante a pandemia, algumas pessoas fizeram encontros online, outras pessoas falaram, não, vou parar um pouco, vou voltar. Então, assim, pré-pandemia, a gente estava com quase 150 cidades pelo Brasil inteiro. Em todos os estados do Brasil, tinha pelo menos um clube do Leia Mulheres. Assim, São Paulo tem muito, muito clube, né, interior, mas também Nordeste, e não só nas capitais do Nordeste, mas em pequenas cidades do interior. Então, assim, a gente tem espalhado por todos os lugares. E aí, como assim, são realidades totalmente diferentes, né? Porque tem essa questão de algumas cidades não contarem com livraria, não contarem nem com uma biblioteca. Então, cada cidade a gente deixa bem livre, assim, as diretrizes, né, para as pessoas entrarem no Leia Mulheres não são tão complexas assim, e uma das diretrizes é que o livro seja acessível, né? Então, não vale, por exemplo, pegar um livro esgotado que esteja R$300 na estante virtual, né? Porque não faz nenhum sentido, porque a ideia do Leia Mulheres é que seja um clube aberto ao público sempre, né? Então, tem essa questão da acessibilidade. Se tiver em biblioteca, melhor ainda. A gente, depois que a gente saiu da Blux, né, a gente ficou um tempo lá, só que a gente queria fazer os clubes de fim de semana, né? A gente estava na Blux, a gente fazia as quartas-feiras à noite. Mas a gente percebeu que de sábado à tarde talvez tivesse um pouco mais de adesão, né? E aí a gente conseguiu, depois de um tempo, ser notada pela Biblioteca de São Paulo, né, o Centro Cultural de São Paulo, que é um espaço que eu amo de paixão. Na época, a curadora literária lá, que era a Daisy, conhecia nosso projeto, falou, nossa, super, quero fazer, vamos, vem para cá, e a gente foi. Então, aí, até era uma contrapartida do Leia Mulheres. Todos os livros que a gente selecionava aqui de São Paulo, a gente tentava fazer doação de pelo menos 2 exemplares para que tivesse no acervo, para que as pessoas pudessem pegar também o livro. Mas é isso, assim, cada cidade pensa de uma forma. O que a gente normalmente recomenda é que justamente tenha variedade, para mostrar que mulher pode escrever absolutamente qualquer coisa, pode escrever qualquer gênero. Então, aqui em São Paulo, vou dar um exemplo um pouco mais próximo, que é o que eu ajudo na seleção dos títulos, que eu e a minha a gente conversa bastante, é tentar mostrar essa gama, né? Então, um mês a gente lê ficção científica, no outro a gente vai ler uma brasileira clássica, e no outro mês uma autora africana, e no próximo mês um livro que acabou de sair de uma autora norte-americana, né, estadunidense. Então, a gente tenta, e assim, de todos os gêneros, então quadrinho, a gente tenta não se restringir a um gênero só dentro da literatura, e também tentar mostrar variedade, né? Então, não autoras, só autoras brancas, só autoras brasileiras, né? Só autoras europeias, porque, querendo ou não, o nosso mercado ainda só traduz muito do inglês, né? Então, a gente faz essa pesquisa mesmo, a gente fica de olho, olha catálogo das outras, de editora, fala, putz, esse aqui acabou de sair, ó, é uma autora palestina, olha isso. Ah, esse aqui é uma autora, sei lá, do Equador, que da hora, sabe? E aí a gente vai fazendo a nossa curadoria.
Como você mencionou a questão dos catálogos das editoras, você acredita que o Leia Mulheres também se tornou uma espécie de um catálogo online para quem procura referências de títulos escritos por mulheres? Porque eu, como leitora, que procuro sempre ler mais obras de mulheres, já fui várias vezes no site de vocês ver o que tinha de interessante, o que estava mais sendo lido pelos clubes. Você acredita que isso criou um repertório maior para as pessoas conhecerem novas escritoras?
Eu acho que sim, e inclusive isso aconteceu com a gente também, né? Porque, como eu falei, assim, a gente tem um clube no Brasil inteiro, né? E aí, às vezes, muitas cidades menores acabam escolhendo autoras regionais pela, assim, primeiro que é muito legal você ter autoras da região, e segundo, também tem a facilidade de conseguir os livros com essa autora para que as pessoas leiam, né? Então, a gente conheceu, assim, muita coisa. Então, assim, desde na hora de fazer convite, né? Quem faz normalmente os convites, né? O bannerzinho com os dados do clube de cada cidade, se não for a própria cidade, né? É a Juju. E aí a Juju fala, meu, olha esse livro, olha essa autora, que legal, sabe? Então, tem essa troca, né? E eu acho que também tem isso, porque muita gente, às vezes, não tem como ir pro clube, né? A gente, assim, tem cidades que não são tão malucas como São Paulo, assim, mas, cara, eu entendo perfeitamente, tipo, meu, São Paulo tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e é que é a realidade que eu conheço, então, que às vezes as pessoas falam, putz, eu queria tanto ir, mas eu falo, cara, eu entendo, tipo, até pra gente que media, às vezes é difícil marcar um dia na agenda e ir e tal, então muita gente acaba realmente olhando o que a gente tá lendo, para ter uma ideia do que está acontecendo. Eu acho que tem, sim, um pouco disso. E tem trocas a partir disso também. Eu acho bem legal. E aí a gente também tenta computar, assim, quais são as autoras que foram mais lidas no ano, né? Que acabam que tem algumas autoras que todo ano estão lá, mas que são autoras que são muito importantes e que são acessíveis e que são, tipo, a Conceição Evaristo, né? Ela tá sempre entre as autoras mais lidas. A própria Clarice Lispector, né? Ela tem uma obra muito grande, né? A Lígia, a Aline Bay, eu acho que quase todas as cidades leram a Aline Bay. É uma coisa fantástica, assim. Ela tinha um livro só, né? Ela lançou ano passado o segundo livro dela, então... Mas também tem outra, assim, não só no Brasil, mas outras autoras que às vezes as pessoas não estão tão faladas, mas uma mediadora de uma cidade viu, e aí as outras começam, acho que também as outras cidades acabam se influenciando, sabe? De ver e falar, putz, esse livro eu não conheço, aí vai pesquisar e fala, putz, pode ser legal. E a gente faz um pouco isso também, tem esse intercâmbio, sabe? E em São Paulo foi um clube, assim, maluco, porque, assim, a gente costuma não levar autoras pro clube. Porque, assim, a gente acha que pode inibir, né? Porque a ideia do clube é que todo mundo possa falar sobre a obra, o que achou e tudo mais. Mas todo ano, em março, né, a gente, como comemora aniversário, a gente fala, ah, vamos fazer uma coisa especial, e a gente tenta levar uma autora. E acho que foi 2019 que foi a Aline Bay. Cara, assim, em São Paulo, a gente tinha uma média de público, assim, entre 30 e 50 pessoas, o que para um clube de leitura é muita gente, para conseguir deixar todo mundo falar e tudo mais. E nesse dia tinha mais de 120 pessoas. Teve uma hora que a gente não tinha mais cadeira para pegar, sabe? E a gente teve que usar microfone. A gente não gosta de usar microfone também, porque a gente acha que as pessoas podem ficar inibidas a falar. E foi tão bonito, assim, que as pessoas elas estavam muito dispostas a conversar também, não tiveram nenhum tipo de inibição, né? E a Aline também, muito querida, sabe? E depois ela ficou, acho que mais de 4 horas depois do clube, dando autógrafo para as pessoas, porque ela falou com todo mundo. Foi incrível, assim, foi um momento, sabe, do clube. Foi assim, sensacional, foi muito legal.
Qual geralmente é o perfil de quem frequenta o Leia Mulheres? É majoritariamente feminino, existe a presença de homens que procuram o clube para ler mais livros escritos por mulheres?
Bom, isso também varia um pouco de cidade para cidade. A gente, eu vou falar que falar mais de São Paulo, mas eu vejo com admiração e feliz que muitas cidades têm um público masculino grande. E aqui em São Paulo é muito difícil aparecer um cara para participar. É muito engraçado isso, né? A gente fazia ali no Centro Cultural, porque depois a gente foi para Mário de Andrade. Um pouco antes da pandemia, a gente tinha mudado para Mário de Andrade. Agora a gente ainda está no virtual e a gente está vendo como é que a gente vai fazer. Se a gente vai para Mário, como é que vai ser quando puder voltar. Mas ali no Centro Cultural São Paulo, só para localizar caso ninguém, a pessoa não conheça, ali dentro do acervo da biblioteca tem um cantinho que é precioso, que é a Gibiteca do Enfio, que é a parte de quadrinhos, que eu gosto demais de quadrinhos, né? E ali fica, e é um acervo assim, sensacional, assim, maravilhoso de quadrinhos, assim, desde gibi a álbuns mais complexos e tudo mais, e muita coisa antiga. Então, assim, para quem gosta de quadrinhos, é uma visita maravilhosa para se fazer, assim. E aí, do lado dessa gibiteca, ficava o espaço onde acontecia o Leia Mulheres. E aí, né, a gente tentava uma vez por ano ler um quadrinho, pelo menos. E aí era muito engraçado, porque os caras que visitavam a gibiteca iam nesse dia. Mas normalmente não voltavam. Porque, tipo, o que eles queriam era um clube sobre quadrinhos, sabe? Não era, sei lá, literatura ou ler livros. Eles queriam um livro. E assim, às vezes, óbvio que aparecia um ou outro homem, assim, para participar. No virtual, eu acho que eles começaram a participar um pouco mais. Mas é muito curioso, assim, que normalmente vem porque uma amiga indicou, aí vem com a amiga, ou vem com a namorada, mas assim, esse movimento de ir sozinho é muito curioso, assim, e a gente tenta deixar muito claro isso, assim, é um clube aberto ao público, assim, a gente não limita, né, a gente sabe que tem, e até por uma questão de segurança, né, tem, acho que é o clube Lesbos, acho que é o Lesbos, que, enfim, só entra mulher, e elas pedem para fazer uma inscrição prévia, justamente até por uma questão de segurança, porque tem cara maluco, né? Enfim, pode acontecer de sei lá, aparecer e começar a agredir verbalmente alguém e fazer alguma coisa desse tipo. Mas no nosso caso, não, assim, a gente deixa a participação bem aberta e é muito difícil aparecer, assim. Mas tem cidades que aparecem.
Em 7 anos de projeto, você sente que está começando a haver uma abertura maior para as escritoras no mercado literário? E que as pessoas estão começando a consumir mais obras escritas por mulheres? Ou você ainda acha que está tudo evoluindo a passos lentos?
Eu acho que sim e não. Eu acho que sim. Eu leio Mulheres, ele entrou nessa onda, né? Tipo, é que a gente acaba que foi uma das primeiras a fazer esse, né? Tem muitos outros grupos de leitura que também não fazem parte do Leia Mulheres, mas que têm a mesma proposta ou propostas muito semelhantes, né? Alguns mais de nicho, né? Leia Mulheres Negras, que também tem um grupo super importante lá, principalmente em Salvador, né? Que é da onde são as coordenadoras, né? Leia Mulheres Indígenas, né? Lendo Mulheres, enfim, tem vários outros grupos, né? Então, realmente existiu um boom de clubes de leitura e projetos, né? A gente veio um pouquinho antes, porque acho que isso, assim, eu já mediava clube de leitura antes, A gente já estava acompanhando esse movimento de fazer clube de leitura e já achava muito legal. E essa questão da Jornal Walsh, né? A gente não tirou essa ideia da cartola, assim, e a gente sempre deixa isso muito claro, que ela foi a nossa inspiração e ela sabe do Leia Mulheres aqui no Brasil e ela sabe do tamanho que a gente tem, né? A gente já conversou com ela algumas vezes por e-mail e tudo mais. Então, ela tem uma noção, né? E teve um ano passado, o retrasado, já me esqueci, porque pandemia, né, os anos parecem todos iguais. Mas, enfim, teve um ano, acho que foi 2020, acho, que lá na Inglaterra, né, foi feita uma matéria fazendo um balanço de 5 anos de Leia Mulheres, né, desse movimento Read Women. Se não me engano, eles citam, no Brasil tem um clube de leitura e tal. Enfim, né, mas o mais importante é que mostra que, de fato, existiu um chamamento para ação, sabe? E eu acho que a gente, por ser um clube tão grande, né, de ter, a gente acaba assim influenciando um pouco, né? Então as editoras elas começam a olhar o que as pessoas querem ler, né? E começam a trazer coisas um pouco mais diversas do que elas faziam há 7 anos atrás. A gente percebe. Em grandes editoras, esse passo é um pouco mais lento, né? Porque eles fazem a programação daqui a 3 anos, assim. Mas se você olhar para editoras independentes, né? Em 7 anos, editoras foram criadas só para publicar mulheres. Coisa que não tinha antes, né? Ou se tinha, era uma coisa muito pequena, né? Tinha a editora Mulheres, não posso falar, que era de uma universidade de Santa Catarina, se não me engano, que infelizmente não existe mais, mas, inclusive, essa editora que resgatou o Úrsula, né? Antes do Úrsula ser re-resgatado e virar leitura obrigatória de vestibular, né? Lá no começo dos anos 2000, essa editora Mulheres tinha feito esse resgate super importante do Úrsula e de várias outras obras, né? Acho que a Júlia Lopes também, de Almeida, que é a Falência, a Maria Emília, que é o Rainha do Gnoto, que são livros que estão saindo agora de novo, porque, enfim, a editora ela tinha uma distribuição muito pequena, muito regional, né? E hoje em dia não existe mais. Uma das fundadoras faleceu e acabou, o projeto acabou saindo. Mas é uma editora sensacional de se pesquisar, assim, porque tem muita coisa legal deles, assim, que hoje em dia são muito caros, então você só passa à vontade, né? Mas, enfim. Mas eu acho que, assim, a gente percebe. Então, principalmente as editoras independentes, elas responderam bem mais rápido, né? Essas editoras de pequeno e médio porte. Então, então vocês querem ler mais mulheres? Então, vamos trazer mais mulheres. Vocês querem ler mais autores não brancos? Então, vamos publicar autores africanos, negros, e vamos procurar autores de origem indígena, por que não, sabe? E estão indo atrás. E aí as grandes editoras também estão vindo nesse passo, né? Então, a gente percebe, ainda está bem longe do ideal, não posso falar que seja excelente, ainda tem muita coisa a ser resgatada, né? De grandes autoras que não tem aqui, a gente não sabe, ou grandes obras de referência, principalmente referência, né, dentro do feminismo, inclusive, né, e que não tem ainda aqui, que estão começando a chegar. A própria Marguerite Duras, né, que é uma autora que eu gosto muito, francesa, cara, depois que a COSAC fechou, em 2017, 18, não sei, que ela tinha 2 livros pela COSAC, né, O Amante e O Homem no Corredor. E o resto estava tudo, você só achava em sebo. E agora que ela está sendo reeditada, sabe? Ela ficou anos sem ter uma editora, sabe? E, assim, é uma autora super famosa. Não estou falando de uma autora... Não estou falando da Maria Firmino, que não era conhecida pelo grande público, sabe? Estou falando da Marguerite Duras, que era uma autora conhecida, sabe? Então, a gente percebe que ainda tem muita coisa para acontecer e a gente fica feliz que algumas editoras estão de olho nisso. Então, ainda tem muita coisa para acontecer.
Caso seja do interesse de algum ouvinte, o que ela deve fazer para formar um grupo de Leia Mulheres na cidade dela, caso não tenha? E como ela pode fazer para se tornar uma mediadora?
Bom, a gente tenta manter mesmo uma cidade, um clube por cidade, até para que não divida público, né? Então, se a cidade não tiver um clube, né? É só entrar em contato, que é o contato@leiamulheres.com.br. E aí, a partir desse primeiro contato, a gente faz um pequeno questionário para a gente saber quem é essa pessoa, se ela vai mediar com mais alguém. Uma das exigências é que a mediação seja de mulheres também, porque tem isso também, né? A gente falou lá no começo da entrevista que as mulheres, elas eram, assim, elas ainda são, né, menos publicadas e tudo mais, menos premiadas, menos reconhecidas. E se você perceber, se você reparar em eventos literários, a grande maioria é a curadoria, a mediação, a apresentação, tudo é feito por homens, basicamente. Tem uma ou outra mulher ali para cumprir uma cota, né? Para todo mundo bater nas costas dessas pessoas, falar, ah, não, realmente, representativo. Mas, assim, é uma entre 50 homens, né? Então, a gente queria realmente que, né, esse protagonismo, né, fosse para as mediadoras, né, que elas que fazem esse evento acontecer na cidade de cada uma, né? E aí tem algumas diretrizes básicas, assim, só para ficar um pouco claro. O clube, ele tem que ser aberto ao público, então, quando a gente está em evento presencial, ele tem que acontecer em algum lugar que as pessoas possam chegar, então não pode ser, ah, na minha casa, né? Porque não faz sentido, né? Às vezes a gente, né? Então pode ser em livraria, pode ser em biblioteca, pode ser numa praça, pode ser num café, mas tem que ser aberto ao público, né? A gente e de fácil acesso, né? De preferência num lugar mais central. E essa questão do livro, né? A escolha tem que, óbvio, ser livro escrito por mulher, mas tem que pensar nessa questão da acessibilidade, né? Então, não escolher um livro esgotado ou um livro que custa, mesmo não esgotado, custa R$ 300. Então, né? Então, justamente para que tenha essa participação. Aí tem algumas outras pequenas diretrizes que, né, nesse contato que a gente vai fazendo com as mediadoras, a gente vai se acertando. Mas, assim, em linhas bem gerais, é isso. Ah, e desculpa, outra coisa, esqueci. Não é uma aula, não é uma palestra, é um grupo de leitura, é um clube. Então, a ideia é que todo mundo tenha a fala igual, assim, a mediadora, né, a função da mediadora, basicamente, é fazer o grupo acontecer, óbvio, começar a conversa, mas quanto menos ela falar durante o clube, melhor, porque quer dizer que todo mundo está se sentindo à vontade para falar, sabe? É legal, óbvio, que a mediadora tenha anotado ali uns tópicos do que o livro discute, para se a discussão der aquela mornada, né? Ah, mas isso aqui e tal, mas é isso, assim, a ideia não é que seja uma aula, não uma, sabe, que... E que aí, porque tem muito isso, assim, a gente percebe. Às vezes as pessoas, elas estão acostumadas a sentar no lugar e ver a pessoa falar. E aí, às vezes, ela até sai reclamando. Fala, pô, mas ler Mulheres não me acrescenta nada, porque acha que vai ser uma aula de literatura. E não é. É a ideia que realmente seja uma discussão sobre o livro, sobre as questões que esse livro suscita. E aí pode passar para construção de personagem, cada grupo vai encontrando aí seu caminho. Mas a ideia, sobre narração, enfim, qualquer coisa do tipo, mas a ideia é que seja uma discussão, assim, horizontal. Eu, como mediadora, eu não tenho, dentro da discussão, eu não tenho mais autoridade do que a outra pessoa, então o que eu falo é certo, o que eu acho do livro é o que vale, sabe? Então, tem essa questão, assim, a gente tenta deixar bem claro que a ideia é não ser uma aula. A ideia é incentivar a leitura e mostrar que as pessoas podem, qualquer pessoa pode falar sobre literatura, porque tem um pouco isso, né? Ah, não, mas eu não estudo literatura, nunca estudei. Por que que eu posso falar sobre? Eu não tenho nada para falar sobre isso. Claro que tem, você leu, você tem as suas próprias ideias. Então, a gente tenta mostrar que é bem assim.
É uma troca de percepções também, né?
Exato.
Sempre que a gente vai discutir um livro, uma pessoa pode trazer uma perspectiva nova, diferente da nossa.
Total, assim, e quanto mais pessoas diversas tiver, mais legal ainda, né? Porque são pontos de vista, assim, totalmente diferentes. É muito legal.
Juliana, para fechar, você poderia indicar uma ou mais obras que você considera leitura indispensável para qualquer leitor?
Eu sempre falo da Carolina Maria, né, O Quarto de Despejo. porque é como Maria Carolina de Jesus, eu só falei Carinha Maria Carolina, que é o Quarto de Despejo, que é um, assim, é um livro que eu acho que todo brasileiro devia receber quando nascesse, sabe? Porque ele é muito, infelizmente, muito atual, né? Porque ele foi escrito ali no final dos anos 50, numa favela aqui do centro de São Paulo, e é absurdamente real. E não só pela realidade que ele narra, né? Que são os diários dessa catadora de lixo, que é a Maria Carolina, mas pela forma como ela narra. Que é de uma beleza dolorida, assim, absurda. Eu acho que todo mundo devia conhecer. É uma grande autora, né? Que aí a gente pode discutir uma série de outras coisas, porque que, né, só esse livro dela fez sucesso, porque que, né, as outras coisas dela demoraram tanto a sair. Enfim, aí tem toda uma discussão. Bom, outras autoras. Bom, para clubes de leitura. livros que rendem ótimos clubes de leitura. Acho que os livros da Chimamanda, né? Eu gosto muito. O meu preferido para clube de leitura é o Hibisco Roxo. Primeiro, porque ele é um pouco menor, então é mais fácil das pessoas conseguirem ler. E segundo, porque fala de temas bem interessantes, principalmente sobre fanatismo religioso, né? Estamos aqui num país que se diz laico, mas, né, peraí. Então, são temas, né? E eu acho bem interessante, falar muito sobre a situação da mulher, né? Tem um outro livro que eu vou recomendar, que é o As Boas Mulheres da China, da Xin Han, que é um livro-reportagem. Eu tô falando livros famosos, mas, assim, é porque esses livros fazem muito sucesso em clubes de leitura, e é assustador, porque você pega a história. A Xin Han, ela é uma repórter, né? E ela tinha um programa de rádio, e ela começa a receber cartas com histórias de mulheres, muitas delas que passaram pela Revolução Cultural na China, né, o regime comunista ali. E é assustador que mesmo as histórias mais absurdas você consegue relacionar com a nossa realidade aqui no Brasil, assim. Então é muito assustador como a situação das mulheres, assim, tirando um ou outro detalhe, sabe, assim, você consegue relacionar. Outra coisa que eu acho muito legal é ficar de olho nas nossas amigas latinas, assim. Cara, as autoras latinas aqui, assim, da nossa região aqui, estão arrasando. Então, cara, de Mariana Henriques, Samantha Schweblin, enfim, não sei dizer esse nome. Putz, eu li um outro que é de uma... Gente, fugiu o nome do livro, o nome da autora, acho que é Giovanna Rivero. É muito bom, é um livro de contos. Tem uma outra que é a autora trans, que é o Parque das Irmãs Magníficas, me foge o nome dela agora, que é sensacional, realismo mágico, é lindo, né? Ela fala sobre um parque onde as travestis, né, trabalham, né? Enfim, e aí tem um pouco de realismo fantástico, porque tem uma delas que é tipo a mãe, né, de todas elas, que já viveu mais de 100 anos, então tem essa brincadeira, assim, é sensacional, é lindo. Cara, de brasileira a gente está muito bem servida, né? A gente tem a Luiza Geisler, a gente tem em grandes editoras, né? A Luiza Geisler, a Jack de Arraes, a Natália Borges Polesso, que tem livros em editoras independentes, que o Amor é um livro super importante, que eu acho que todo mundo devia ler, né? Um livro de conto sensacional. Enfim, e aí, assim, olha em catálogos de editoras independentes, assim, tem sempre uma autora que você, sabe, tem a Patois, que publica muita autora contemporânea, a Moinhos, a... Gente, foge. Nessas horas o nome foge, né? É impressionante. Eu tô olhando para uma prateleira de quadrinhos, então ela não vai me ajudar em absoluto. Porque... o meu grande problema é achar autoras de quadrinhos. Eu tô tentando esse ano ler mais autoras em quadrinhos, porque eu descobri que a minha prateleira de quadrinhos, porque eu gosto muito de quadrinhos, e ela é muito dominada por homens, assim, é ridículo, é ridículo. Então eu tô tentando ler mais mulheres, e saíram algumas coisas legais ultimamente, assim, mas por enquanto eu tô na pesquisa.
Ah, eu também tô nesse time. Eu confesso que eu preciso ler mais mulheres que escrevem quadrinhos, porque por enquanto eu acho que eu só tenho a Marjane aqui na minha estante.
É, que é ótimo também, né? A Marjane, eu gosto muito dos quadrinhos dela, também não tem, mas tem, quer ver? Um que eu gostei, que eu li recentemente, é que tem uns aqui que já estão esgotados, mas esse aqui é pesado, eu não achei que era o que... Eu achei que era uma coisa e era outra, totalmente diferente, chama Degenerado. Saiu pela editora Nemo. A autora é uma francesa, chama Chloe... Peraí, Chloe Cruchadet. Meu, o traço é lindo, é absurdamente bonito. É lindo, é lindo. E aí eu achava que era a história de um homem transexual, assim, né? Pela capa e pelo título. Eu fui ler, sabe, sem saber absolutamente nada. Só que aí tem um subtítulo que eu não tinha lido. E eu fiquei meio, ô, louco, eu não vou falar o subtítulo para não estragar a surpresa. Mas vale a pena. Esse foi o último que eu li.
Só indicações maravilhosas. Juliana, você gostaria de deixar suas redes sociais? As do Leia Mulheres vão estar na caixinha de descrição do episódio para quem quiser acompanhar o trabalho das meninas.
Ah, legal.
Juliana, você quer deixar o seu contato, fazer o seu jabá?
Pode ser. Bom, primeiro queria agradecer mais uma vez aqui o convite. Como a Laís comentou, né, vocês podem conversar com a gente por todas as redes do Leia Mulheres, né, tanto o Instagram quanto o Twitter. Eu uso, assim, meu Instagram até existe, gente, mas eu não falo quase nada de literatura nele, então se você quiser falar comigo, é mais fácil pelo Twitter, que é o @juliama, é tudo junto, Juliama, lhamo o bichinho mesmo. Eu tô sempre lá, então se você quiser falar comigo é só mandar um reply lá, me marcar que eu vou ver. E eu tô sempre lá, eu gosto muito de mexer, de usar o Twitter, a minha rede preferida, então é só aparecer ali.
Juliana, eu só tenho a agradecer pela conversa maravilhosa, muito obrigada.
Sempre um prazer, obrigada.
E assim chega ao final mais um Literapuc SP. Se você quiser acompanhar o nosso trabalho, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.
Tchau, tchau, gente.